Números capítulo 13, versículo 2. Podemos ler? Quem tiver escurinho e não está dando para ler, dá para ler aqui, né? Diz assim, versículo, vamos começar do 1, senão vai ficar sem sentido. Números 13, 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um o quê? Sendo cada um o quê? Repita comigo: príncipe entre eles. Amém? Pula para o versículo. Eu vou adiantar aqui, não vou ler tudo hoje não. Agora à noite não. Pula. Para o versículo 33. Amém? Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como? Como? Gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos ler de novo o versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como? Como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Fala conosco, Pai, queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Eu quero pregar hoje à noite, dentro do tema, mente de gafanhoto ou mente de príncipe? Repita comigo: mente de gafanhoto ou mente de príncipe? Palavra do Senhor em Provérbios 18, 20. Olhe para cá, preste atenção, é uma mensagem que pode mudar o rumo da sua vida. Provérbios capítulo 18, versículo 20, vai dizer que nós somos aquilo que a nossa língua diz que somos. Eu sou aquilo que eu digo que sou. Eu sou aquilo que a minha língua diz que eu sou. Você é o que você diz que é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que os inimigos dizem que você é. Você é aquilo que você diz que você é. Se você disser que você é um fracassado, você vai ser um fracassado. Se você disser que você não consegue conquistar nada, você não vai conseguir conquistar nada, porque você é o que você diz que você é. Olha o que diz, eu vou provar para você na Bíblia. Como é que é isso, pastor? Não estou entendendo, Freud não diz isso. A ciência não diz isso. Irmão, entre Freud, entre ciência, entre qualquer outra teoria, eu fico com a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, isso aqui é sério. Deus, me dê graça para o teu povo entender essa mensagem hoje. Olha o que a palavra diz, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Olha aí. Fruto, o homem se fartará do fruto da sua boca. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Olha só. Eu vou me fartar. Eu vou comer. Eu vou viver do fruto dos meus lábios. Isso é Bíblia. Isso é Provérbios. Por isso que eu estou dizendo, eu sou o que eu digo que eu sou. Tem alguém aí entendendo? Olha só, está aqui, mas diz mais. Olha o 21. Olha o 21. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Eu vou comer do fruto da minha língua. A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, tudo que eu falo nasce ao meu redor. Eu sou o que eu digo que eu sou. Sabe por que tem muita gente que é feia? Porque ela acha que ela é feia. Ela olha no espelho, olha só. Se eu estou pensando que eu sou feio, se eu deixei isso nascer na minha mente, olha só. Isso desceu para o meu coração, virou uma realidade. Eu levanto, ou qualquer momento do dia, eu me arrumo e eu vou para o espelho. Quando eu bato o olho no espelho, a minha mente já está dizendo, você é feio. Mas você é feio por isso e por aquilo. Quando eu olho para o espelho, eu vou olhar exatamente aquilo que eu não gosto em mim. Porque a minha mente já processou aquilo para o meu coração. Então eu vou direto olhando o defeito. Porque eu estou dizendo que eu sou feio, então eu vou olhar aquilo que eu entendo que me faz uma pessoa feia. Porque a mente projetou isso, você está entendendo? Porque eu vou viver daquilo que a minha mente está projetando, daquilo que a minha mente está pensando. Por isso que o tema hoje é mente de gafanhoto ou mente de príncipe. Qual é a sua mente? Daqui a pouco você vai entender. Porque nós vivemos do poder da nossa língua. É por isso que lá em Joel, no capítulo 3, versículo 10, a parte B do versículo 10, vai dizer: diga o fraco, forte sou. Olha só o que está dizendo a palavra. Diga o fraco, forte sou. A Bíblia está dizendo, olha, você pode saber, você entende que você é fraco, mas você precisa declarar todo dia, eu sou forte, porque há poder nas tuas palavras. Tem alguém que está entendendo? Cutuca quem está do teu lado e fala para ele, não dorme não, irmãos, não, pastor, vai acender a luz aí. Fala para ele, diga para ele assim, você é o que você diz que você é. Se você disser que você é um dormioco, você vai dormir agora, na hora da minha pregação. Eu já tenho uns quatro dormindo. Eu estou de olho em vocês, vou dar um grito aqui, vou te acordar. Você vai ver. Na hora de assistir jogo, assistir novela, assistir não sei o que, você não dorme. Talvez dorme também, tem gente que dorme em tudo, não tem jeito. Mas não dorme agora, olha para cá, por favor. Eu sou aquilo que eu digo que eu sou. Observa o texto que acabamos de ler. Subiram 12 príncipes de Deus. Nós não lemos no primeiro versículo, amém? Deus disse para Moisés, Moisés, eu vou entregar a terra na mão de vocês. Só que antes de entregar a terra, escolhe aí entre vocês 12 espias para espiar a terra que eu vou dar para vocês. Mas você não vai escolher qualquer um, Moisés. Escolha os príncipes. Os principais, 12 homens. Príncipes, escolhem esses 12 homens e manda para que eles espiem a terra. Não foi isso que lemos no primeiro versículo? Amém? Subiram os 12 espias, 40 dias espiando a terra. Viram a terra que mana leite e mel. Viram frutos gigantescos que só dava na terra prometida. Viram que a terra era exatamente o que Deus havia falado para eles. Deus disse, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou colocar vocês numa terra maravilhosa, extraordinária. Eu vou abençoar vocês. Quando esses 12 espias subiram, viram exatamente o que Deus havia falado. Subiram 12 espias. Só que 10 dos espias, escute isso. 10 dos espias começaram a olhar os gigantes. Começaram a olhar os inimigos. Olha o que diz o texto. Por isso que eu não li tudo no início, porque a gente vai lendo aqui. Versículo 25 diz assim: e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente, olha o relatório, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o seu fruto. Olha só. E este é o seu fruto. Aí mostrou um cacho de uva, de uvas, carregado por dois homens. Colocava um pedaço assim de madeira, e um colocava aqui no ombro, o outro lá, e carregavam o cacho de uva. Dois homens carregando, para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho da uva. Deve ser o tamanho de uma laranja. Levaram até um cacho de uva, uma amostra daquela, do fruto extraordinário da terra prometida. Olha só. E mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra da tal. Aí, olha só. Verdadeiramente a terra mana, versículo 27, a terra mana leite e mel, e este é o seu fruto. Mostraram o fruto. Aí o versículo 28, presta atenção. Aí o versículo 28, olha lá. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negeb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Olha só. E os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. Então, muda para o 31, depois a gente volta nesse. 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo. Olha só. Isso são os dez príncipes. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é o quê? Mais forte do que nós. Olha só. O que mais? Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Olha só, também vimos os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, e éramos aos nossos olhos. Olha, como o quê? Presta atenção agora, Deus me dá graça. Olha só. E éramos aos nossos olhos, diga assim, aos nossos olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos dos... Também éramos aos seus olhos, aos olhos dos inimigos. Olha só. Aos nossos olhos eles estão dizendo que era como gafanhoto. E aos olhos dos inimigos também. Sabe por quê? Porque quando você se vê como um gafanhoto, todo mundo vai te ver como gafanhoto, porque você é o que você diz que você é. Eles disseram que era gafanhoto, todo mundo estava vendo como gafanhoto. Escuta o que eu vou dizer, primeira coisa para você aprender e gravar hoje à noite: todo mundo pode duvidar de você, pode duvidar da sua promessa, pode colocar essa questão em xeque, todo mundo pode duvidar, só você não pode duvidar daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você duvidar, todo mundo vai duvidar. Se você se vê como um gafanhoto, todo mundo vai te ver como gafanhoto. Escuta, primeiro versículo que lemos: subiram 12 príncipes, mentalidade de príncipe, subiram com mentalidade de príncipe, e agora voltaram com mentalidade de gafanhoto. Subiram 12 príncipes e voltaram 2 príncipes, Josué e Caleb, e 10 gafanhotos. Agora escute onde eu quero chegar, por favor, preste atenção. Cuidado para que os grandes desafios da sua vida não transforme a sua mentalidade de príncipe em mentalidade de gafanhoto. Vou repetir. Cuidado para que os grandes desafios que Deus tem para a tua vida não transforme a sua mentalidade de príncipe em mentalidade de gafanhoto. Porque Deus fez você com mentalidade de príncipe e de princesa. Quem está recebendo isso aqui, diga glória a Deus. Diga bem forte. Lógico, os homens vão dizer príncipes. O homem vai dizer príncipe. Por favor. Mulher vai dizer princesa. Amém? Homem diz príncipe. Mulher diz princesa. Tá bom? Então diga assim: eu recebi mentalidade de príncipe. De novo, só ouvi princesa. Eu só ouvi princesa. Igual de manhã. Que coisa. Vou perguntar de novo. Você vai responder. Tá bom? Diga assim: eu sou príncipe. Deixa essa briga para lá, não tem jeito. Eu prefiro ter paz do que ter razão. Vamos embora. Vamos continuar para a palavra de Deus. Deus te fez príncipe e princesa. Deus colocou em você uma mentalidade de príncipe e de princesa. Você não pode aceitar ser menos do que isso. Deus não te chamou para ser gafanhoto. Me fala para que serve gafanhoto. Só serve para destruição, para devorar e para morrer debaixo do pé. Não serve para mais nada. Deus não te chamou para ser um gafanhoto. Deus te chamou para ser um príncipe, para ser uma princesa do Senhor. Quem pode dizer, eu recebo isso aí agora? Diga assim: não importa o que o mundo diz a meu respeito. Diga: não importa o que o mundo diz a meu respeito. Diga: não importa o que o diabo diz a meu respeito. Eu sou príncipe de Deus. E aplauda ele bem forte então. Agora escuta. Cuidado para que a sua mentalidade de príncipe não seja transformada em mentalidade de gafanhoto. Quantos dias, olha só, quantos dias precisou para que aqueles 10 príncipes mudassem a sua mentalidade de príncipe para gafanhoto? 40 dias. Sabe o que é que eu aprendo? Olha para mim. Às vezes Deus ministra 500 palavras no nosso coração. Às vezes Deus fala 1000 palavras aqui, pregadores, pastores pregando, todo mundo dizendo: você é princesa, você é príncipe, você é filho do rei, você é um improvável de Deus, você é isso, você é aquilo. E basta 40 dias. Ou até menos, a gente perde a mentalidade de príncipe e nos vemos como gafanhoto. Olha que coisa! O povo subiu 10 príncipes e voltou 10 gafanhotos. Por quê? Porque o que eles viram mudou a mentalidade deles. E o que que eles viram? O que que eles viram? As dificuldades, os desafios. Porque eles pensaram, sabe o quê? O que eu e você pensamos, olha para mim. O que eu e você pensamos? Que Deus vai nos fazer uma promessa de nos dar uma terra que mana leite e mel, e quando a gente chegar lá, não vai ter nada, não vai ter inimigo, não vai ter morador, não vai ter nada, vai ser só mar de rosas. Mas não! Cada promessa que Deus faz para mim e para você vem acompanhada de responsabilidades. Vem acompanhada de desafios. Só que nós precisamos compreender uma coisa: aquele que fez a promessa, aquele que permitiu que surgissem os desafios, ele é poderoso para nos dar a vitória e concluir a promessa dele na nossa vida. Tem alguém que está entendendo isso aí, por favor? Os seus desafios podem ser maiores do que você, mas não é maior do que o Deus que você serve. Olha para mim, por favor, eu tenho dito isso aqui incansavelmente. Olha para mim, eu estou com vontade de fazer um negócio que eu quase não faço, eu vou fazer hoje. Eu estou agitado hoje, meu Deus do céu. Tem muitos dias que eu não prego aqui, eu estou agitado. Preguei mais de, eu acho que 8, 9 vezes lá nos Estados Unidos. E lá não é igual aqui não, aqui que é gostoso de pregar. Olha para cá, deixa eu dizer algo para você. Aleluia. Está vendo aí porque aqui é bom? Deixa eu dizer algo para vocês. Escute o que eu vou dizer. os seus desafios sempre serão maiores do que você. Sempre. Todos os desafios que Deus colocar na sua frente para você viver vão ser maiores do que você, vão ser maiores do que os seus recursos, vão ser maiores do que as suas habilidades, vão ser maiores do que o seu intelecto, vão ser maiores do que tudo na sua vida. Sabe por quê? Porque se não vivermos por algo que é maior do que nós, a nossa vida não terá sentido. Cutuca pelo menos três perto de você aí e diga para ele: seus desafios vão ser sempre maiores do que você. Por que que você está assustado? Por que que você está assustado? Você está achando que Deus ia te dar um desafio menor do que você? Você pode ser pequeno, mas o seu Deus é grande. Você pode ter poucos recursos, mas o seu Deus tem todos os recursos. Você pode não conseguir fazer muitas coisas, mas o Deus que você serve pode todas as coisas, segundo o seu poder que em nós opera. Tem alguém ouvindo essa palavra aí? Tem alguém aí para dar um grito de glória? Vou vir para cá agora. Você está entendendo o que eu estou pregando? Se você não viver por algo que é maior do que você, sua vida não terá sentido. Você vai viver só o óbvio. Você vai viver só o convencional. Você vai viver só o normal. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: ah, mas isso aí mesmo, ele não pode mais do que isso. Ele tem que viver só isso aí mesmo, porque ele não tem habilidade, ele não tem intelecto para isso, ele não tem recursos. Vai ser o convencional, o ordinário. E Deus não tem para você o ordinário. Deus tem para você o extraordinário. Faz assim, ó. O ordinário é assim, aqui, ó. Assim, assim, não levanta muito não, porque o ordinário não levanta. Tem uns ordinários que levantam, mas não é isso que eu estou falando, não. Ó, o ordinário é assim, ó. O ordinário é assim. Deus não tem o ordinário para você. Deus tem o extraordinário. O extraordinário está aqui. Você era para estar aqui, mas Jesus entrou na sua vida e te promoveu para cá. Porque quando Jesus entra na nossa vida, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Tem alguém que crê aí? Dá um grito de glória a Deus aí, aplaudindo, exaltando o nome do Senhor. Ei, escuta, vai ter gigante mesmo. Porque para lutar contra você tem que ser gigante. Você está querendo o quê? Você queria o quê? Um anão? Vai ter Eteu, Eveu, Ferezeu, Jebuseu, todos os Zeus da Bíblia. Vão juntar todos contra você e vão dizer: já era, ele não vai aguentar. Mas eles não sabem que, e não sabem o que está para acontecer, que o Deus que você serve na sua vida te faz maior do que todos os inimigos juntos, unidos para te derrotar. Isso é viver o sobrenatural. Isso é mentalidade de príncipe. Agora, a mentalidade de gafanhoto é qual? É essa aí que nós vimos, gente. Os inimigos lá são maiores do que nós. Já viu quando você vai para uma fila de um concurso, de uma prova, de alguma coisa, para você entrar para um emprego, para a faculdade, ou sei lá o quê? Você olha e fala assim: nossa, meu Deus, esse aqui estudou lá no Berlolim. Esse outro aqui estudou lá no... como é que é os melhores... Santa Maria. Esse aqui. E eu estudei aonde? Mendes Pimentel. Hilda Rabelo mata. Matava mesmo aquele Hilda Rabelo. Estudei lá. Eu estudei aonde? Rui da Costa Val. Rui da Costa Val. Você fala: tô lascado. Quem vai passar nessa prova? Tô perdido. Não vai dar para mim. Você tá olhando com os olhos naturais, você está olhando com os olhos humanos, você está olhando para você, e enquanto você olhar para você, você será um fracassado. Você não pode olhar para você, você precisa olhar para o Deus que você serve, que a partir do momento que entra na sua vida e você é fiel a Ele, Ele abre uma possibilidade de milagres em todas as áreas da sua vida. Você começa a viver o extraordinário, o improvável. Aí as pessoas começam a ver a sua foto e dizer: o que, que é isso, cara? Não é possível, é esse cara. Esse cara está em tal lugar. Esse cara aqui passou no concurso. Esse aqui está pregando não sei aonde. Mas esse cara aqui, ele não tinha condição de nada. Como é que pode um negócio desse? Sabe por quê? É porque aquele cara que a gente olhava e achava que não tinha condição de nada, ele tinha algo que ninguém podia ver. Sabe o que é? Mentalidade de príncipe. Porque tudo começa na sua mente. O maior campo de batalha é na nossa mente. É aqui, ó. Josh Meyer diz isso. O maior campo de batalha na mente, você conseguir conquistar esse terreno aqui da mente, você será um príncipe vitorioso em tudo aquilo que você fizer. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz: Senhor, renova. Aliás, o apóstolo Paulo diz, está em Romanos 12, me lembra aí? Romanos, você está cutucando ele porque você não está lembrando do texto, não. Não vos conformeis com esse século, mas transformáveis segundo a renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É aqui, coloca a mão na tua mente hoje à noite. Eu abençoo a sua mente agora no nome de Jesus. Eu abençoo esse campo de batalha aí agora no nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de confusão daí agora no nome de Jesus. Eu expulso daí toda seta maligna em nome de Jesus. Eu declaro que esse campo de batalha está dominado. Esse campo de batalha está dominado pelo Espírito Santo de Deus. Quem vai comandar sua mente é o Espírito Santo de Deus. Quem vai dirigir os seus caminhos é o Espírito Santo de Deus. Vai embora toda a confusão em nome de Jesus. Leva cativo, Senhor, todo entendimento à vontade de Cristo Jesus. Se você recebe, diga glória a Deus e grita bem forte: eu tenho a mente de príncipe. Mais uma vez, e aplauda o Senhor. Que eu só ouvi mulher mesmo, fazer o quê? Sei pra que eu estou insistindo nisso. Subiram príncipes e desceram gafanhotos. Olha para cá, por favor, já estou caminhando para o final. Olha para cá. Ao longo desses anos eu tenho visto muita gente com mentalidade de gafanhoto receber uma mentalidade de príncipe. Isso é possível. Isso é possível porque Jesus, Ele faz isso por nós. Ele muda a nossa história. Mas também eu tenho visto muitas pessoas com mentalidade de príncipes que transformaram em mentalidade de gafanhoto. Gente que começou a ver só dificuldade, ver só inimigo, só problema. Olha o que esses homens disseram. Eles disseram: nós não podemos contra esses homens, eles são mais fortes do que nós. E essa terra é terra que consome os seus moradores. Olha só. Olha o que a mente de gafanhoto faz com a gente. Você está compreendendo o que eu estou pregando? A mente de gafanhoto faz a gente olhar para a promessa de Deus, para a bênção de Deus, e ver uma maldição. Eu olho para aquilo que é bênção e vejo uma maldição. Eles olharam para a terra e disseram: essa terra é uma terra, infamaram a terra, diz o texto, é uma terra maldita, é uma terra que consome os seus moradores. Olha só. E a terra era o quê? A terra da promessa. E eles agora estão dizendo que a terra era o quê? Maldita. Mentalidade de gafanhoto é assim. Ele olha para o cônjuge dele, escuta isso. Ele olha para o cônjuge dele, que foi um presente que Deus deu, e começa a ver uma maldição. Ele começa a dizer: eu tenho que separar, eu tenho que ir embora, porque isso aqui é uma maldição na minha vida. Mas não era. Deus deu para ele, foi uma bênção. É a terra prometida dele. É a terra que mana leite e mel dele. Mas ele está dizendo que é maldita. Porque a mentalidade dele é de gafanhoto. Quando a nossa mente se transforma numa mente de gafanhoto, sabe o que é que acontece? A gente começa a devorar tudo que é bênção de Deus para nós. A gente começa a jogar tudo fora. Deus dá um ministério na igreja. Ele fala, esse ministério está tomando muito tempo. Meu, não estou tendo tempo para mais nada. Vou largar esse ministério não está sendo de Deus para mim. Ele larga o que é terra prometida para ele. Deus dá um ministério da palavra e começa a dizer, não, isso é muito difícil. Tem que estudar a Bíblia, tem que ter sempre uma palavra nova e não sei o que, não é de Deus isso. E ele encosta o ministério. Dá um ministério para ele na música. Ele fala, não, mas isso tem que ensaiar demais, isso tem que estudar demais, isso não é para mim. Não. Ele deixa, ele transforma a bênção em maldição. Tem alguém que está entendendo isso aqui, por favor? Eu quero declarar que hoje à noite, irmão, eu estou com vontade de dar um pulo aqui, estou gritando, sabe para quê? Para que isso entre na tua cabeça, para que você não veja chifre na cabeça de cavalo, para que você não olhe para aquilo que é bênção de Deus para a sua vida e veja como maldição, para que Deus abra os teus olhos hoje, para que Deus transforme a sua mente hoje, para que você entenda perfeitamente que isso que está sendo colocado como um monstro é a terra que mana leite e mel para a tua vida. Levanta a tua mão para receber. Eu quero declarar, o diabo não vai te enganar. O diabo não vai fazer você ver a bênção de Deus como maldição. Deus vai abrir os teus olhos. Deus vai mudar a tua mentalidade. Quem pode dar um grito agora de glória, aplaudindo o nome de Deus? Aleluia! Até, escuta o que eu vou dizer, hein? Eu sou suspeito de dizer, mas vou dizer. Até a igreja que Deus deu para você, a igreja que mudou a sua vida, a igreja que te ajudou no momento mais difícil, você não era ninguém, você estava perdido, estava indo para o inferno, a igreja te abençoou, a igreja levantou você, moldou o seu caráter, mudou a sua história. Aí de repente você começa a ver a igreja como uma terra maldita. Você começa a dizer, tem muito problema nessa igreja. É, o pastor fez isso, fez aquilo. Aí eu não vou com a cara de fulano. A fulano fofoca muito. Ah, não sei o quê. Você começa a ver a terra prometida como uma terra maldita. Olha aí para você ver. O diabo gosta disso. O diabo gosta de soprar no nosso ouvido aquilo que não é verdade. Ele fez isso desde o início com Eva. Adão e Eva lá no paraíso. Soprou mentira no ouvido dos dois, ele continua soprando. Aí a mentalidade de príncipe vai se transformando numa mentalidade de gafanhoto. Aí a gente entra para a igreja, já começa a ver defeito. Olha para o pastor, já vê algo que você nunca tinha visto. Olha para o ministro louvor, já põe um defeito. Olha para alguém, começa a mentalidade de gafanhoto. Sabe o que esse povo fez? Está aqui no texto, olha só. Versículo 1 do capítulo 14. Versículo 1 do capítulo 14, olha o que que diz, depois que eles passaram esse relatório pessimista, esse relatório de mentalidade de gafanhoto, olha o que aconteceu no meio da congregação. Versículo 1 do capítulo 14, vai conseguir pôr para a gente? Disseram assim, então, toda a congregação levantou a voz e o que? Gritou. Gente, vocês estão entendendo o que está aqui na Bíblia? Olha o que é que o pessimista faz, Vandinho. Olha o que é que o mente de gafanhoto consegue fazer com uma congregação inteira. Olha, então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Olha só. E todos os filhos de Israel murmuraram contra quem? Moisés e Arão. Murmuraram contra os líderes. Ela aí, ó. Tá aí. Murmuraram. E toda a congregação lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Olha aí. Por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada? Murmurando contra Deus agora, ó. Murmuraram contra os líderes, agora murmuraram contra Deus. Olha aí, olha a mente de gafanhoto. Olha como que influenciou, contaminou a congregação. Olha aí, nossas mulheres e os nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha aí, gente. Cutuca quem está perto de você, diga para ele: cuidado com quem você anda. Porque mente de gafanhoto contamina. Ele vai olhar a bênção, vai olhar a terra prometida e vai dizer para você que é terra que consome os seus moradores. Vai olhar, dá exemplo de novo, sou suspeito de falar, mas eu vou falar que eu estou com vontade de falar, Deus está falando com alguém. Ele vai olhar para a igreja, que é uma terra prometida. Isso aqui é uma terra prometida, gente. Isso aqui é lugar de vida, isso aqui é lugar de alegria, isso aqui é lugar de paz, isso aqui é lugar para amar e ser amado, isso aqui é lugar para novos começos, isso aqui é lugar de amizade, isso aqui é lugar de comunhão, é lugar de oração, é lugar de louvor, é lugar de vitória, é lugar de conquista, é tudo isso. Mas ele vai olhar para você e vai dizer: essa terra aí, ó, igreja do Nazareno, é a terra que consome quem está lá. Consome, olha lá, ó, fofoqueiro, fulano, irmão, aqui, será que eu falo isso? Aqui tem mesmo, aqui tem fofoqueiro, aqui tem gente sem vergonha. É difícil um pastor falar isso, é difícil, mas eu preciso falar. Aqui tem fofoqueiro, tem gente sem vergonha, aqui tem gente que faz coisa errada escondida, aqui tem gente que tudo que você pensar aí, tudo, sabe por quê? Porque isso aqui não é o céu, isso aqui é uma preparação para o céu. E eu digo para você que é melhor essas pessoas estarem aqui do que estar jogada no mundo. É melhor elas estarem aqui dentro, porque qualquer hora elas entendem a mensagem da igreja, que é um lugar de novos começos, e ela toma uma decisão e diz: eu quero recomeçar a minha vida, eu vou melhorar, eu não vou me cansar de pregar para essas pessoas. É para elas que eu quero pregar mesmo. Tem tudo isso, mas não é terra que consome os seus moradores. Muito pelo contrário, é a terra que mana leite e mel. É a terra que mana leite e mel. E eu profetizo aqui nesta noite que vai começar a jorrar leite e mel sobre essa igreja como nunca jorrou. E já está jorrando. Tem coisas acontecendo aqui que nunca aconteceram. É a terra que mana leite e mel. Ama essa terra, joga a mão para cima, fica de pé aplaudindo e exaltando o nome do Senhor. Olha para cá, essa é a mente de gafanhoto. E qual é a mente de príncipe? Olha para cá, esperar um pouquinho, muita gente movimentou, mais de 10, então eu vou esperar, que senão me atrapalha. Sei que às vezes tem que levantar, que tem que ir ao banheiro, às vezes uma criança chora, alguma coisa acontece, inevitável, não tem problema, mas a gente precisa esforçar o máximo para não movimentar, para não tirar a atenção. Mente de príncipe, qual é a mente de príncipe? Olha o versículo 6. Versículo 6 do capítulo 13. E Josué, filho de Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha só, gente, rasgaram as suas vestes. Sabe o que é isso? Inconformados com a atitude dos que têm mentalidade de gafanhoto, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa, gente. A terra é boa, não é isso que eles estão dizendo, não. É terra boa. Aí ele diz mais, olha só. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Ele está dizendo: gente, se Deus se agradar de nós, se preparem, porque pode ter Eteu, pode ter Fereceu, pode ter Jebuseu, pode ter gigante. Se Deus se agradar de nós, ninguém pode nos parar, ninguém pode nos impedir. Meu irmão, eu tenho dito isso aqui: se Deus se agradar da igreja do Nazareno, Betel, não tem gigante, não tem inimigo, não tem Eteu, Fereceu. fazer e já está começando a fazer neste lugar. Se o Senhor se agradar de mim, põe a mão no teu coração e diga: se o Senhor se agradar de mim, se o Senhor se agradar de mim, Ele me fará entrar na terra da minha promessa. Tem promessa de Deus para a sua vida? Tem? Tem promessa de Deus para a sua vida? Deus te trouxe aqui para dizer para você que a tua promessa ainda está de pé. Deus te trouxe aqui para dizer para você que se Ele se agradar de você, Ele vai te colocar dentro da promessa. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que dentro dessa terra pode ter Teu, pode ter Ferezeu, pode ter Jebuseu, pode ter o inimigo que tiver. Se Deus falou que vai te dar, os inimigos podem juntar as malas para ir embora, porque a terra é sua. Se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra. Tão somente, aí Ele vai dizer, olha, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Por favor, não seja rebelde. Você pode falar para quem está perto de você: por favor, não seja rebelde. Não seja rebelde. Não seja rebelde contra Deus. Não seja rebelde contra a palavra de Deus. Não seja rebelde contra os propósitos de Deus. Olha, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, olha só a palavra de mente de príncipe, ó. Olha a palavra, os príncipes viram a mesma coisa que os gafanhotos, sim ou não? Sim ou não? Viram a mesma coisa, mas olha o que, é que eles estão dizendo. Por, ó. Volta, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Levanta a tua mão que eu quero declarar: Deus está tirando todo o medo do teu coração. Deus está tirando toda a inferioridade do teu coração, da tua mente agora. Vai embora todo o sentimento de inferioridade, todo o sentimento de temor, de medo, todo o pavor. Vai embora todo o trauma. Vai embora agora, no nome de Jesus. A tua mente está sendo tocada agora pelo Espírito Santo de Deus. A tua mente está sendo tocada agora pelo Espírito Santo de Deus. A tua mente está sendo ungida agora pelo Espírito Santo de Deus. Não temas, porque o Senhor está conosco. Quem pode dar um grito agora, um grito para o inferno estremecer? Aleluia! Quem você quer ser, príncipe ou gafanhoto? Quem você quer ser, príncipe ou gafanhoto? Você quer tomar posse da terra prometida ou quer morrer no deserto? Olha só que coisa interessante, olha para cá. Pessoas que veem dificuldades na oportunidade, elas se entregam à derrota e não à luta. Se reduzem ao tamanho de um gafanhoto e são vencidas. Vou repetir. Pessoas que veem dificuldade na oportunidade. Olha só. A terra prometida para eles era o quê? Oportunidade. O que é que eles estavam vendo? Dificuldade. Tem gente que é assim. A oportunidade está diante dele, ele só vê a dificuldade. Pessoas que veem dificuldade na oportunidade entregam-se à derrota e não à luta. Sabe o que, é que eles fazem? Eles se entregam antes de lutar. Irmão, se for para ser derrotado, nós vamos ser derrotados lutando. Se é para perder, vamos perder lutando. Eu não vou perder antes de lutar. Mente de gafanhoto perde a luta antes de entrar nela. É assim. Oportunidade como dificuldade se reduzem ao tamanho de um gafanhoto e são vencidas. Aquele povo que murmurou, que nós acabamos de ler, que reclamou, que quis voltar para o Egito, se rebelou contra os líderes, se rebelou contra Deus. Deus disse: nenhum desses gafanhotos vão entrar na terra prometida. Vai morrer todo mundo no deserto. Escuta, desculpa a sinceridade. O que eu tenho visto de pessoas que estão morrendo no deserto não é brincadeira. Sabe o que é morrer no deserto? Não é só morrer fisicamente falando, não. É ver os sonhos morrendo. É não viver os projetos de Deus. É viver uma vida medíocre. Uma vida normal. Oh, um monte de gente que eu estou vendo assim, que está morrendo no deserto porque tem mente de gafanhoto. Toda uma geração morreu. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ou seja, só os príncipes entram na terra prometida. Você pode repetir: só os príncipes entram na terra prometida. Fala para quem está do teu lado: só os príncipes entram na terra prometida. Gafanhoto morre no deserto. O que você quer? Morrer no deserto? Ou você quer entrar na terra prometida? Para entrar na terra prometida, sua mente tem que ser mudada. Você tem que ter a mente de príncipe. E essa noite eu vou orar para que Deus nos dê sempre uma mente de príncipes e não de gafanhoto. Tem alguém aqui, escute, talvez você chegou aqui, Deus está falando com você desde o início dessa mensagem. Você está dizendo: pastor, eu preciso dessa oração. Eu estou com, minha mente está um campo de batalha. Alguém disse isso para nós hoje. Diz para nós: olha, eu estava confuso, eu estava sem saber o que fazer, eu estava sentindo tudo aquilo que foi pregado, mas depois dessa mensagem mudou a minha cabeça, mudou a minha mente. Sua mente está confusa, você está meio sem direção. Eu quero orar por você aqui nesse altar hoje, para que o Espírito Santo coloque em você a mente de príncipe, para que você saia daqui a partir de hoje para fazer a diferença lá fora, para não mais morrer no deserto, mas entrar na terra prometida. Você quer receber essa oração? Você não vai ficar tímido aí com vergonha. Você vai sair correndo e vai vir aqui, porque eu vou orar para Deus te dar mentalidade de príncipe. Sai do teu lugar e venha, eu estou te esperando aqui à frente. Vamos cantando enquanto isso. Canta bem bonito para o Senhor.
Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo.
Chega mais para frente, tem muita gente vindo. Isso, venha para cá. Receber a mente de príncipe. Vai, espalha pra cá, espalha pro lado direito, espalha pro lado esquerdo.
Espírito Santo, toma minha casa.
O diabo não vai te enganar.
Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma os meus filhos. Vem sobre mim. A Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim.
Meu Deus.
Eu sou.
Declare, declare.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Eu
tenho o que a Bíblia diz que eu tenho.
Deus está arrancando a mentalidade de gafanhoto. Deus está arrancando. Isso. Declare.
Espírito Santo, toma minha mente.
Toma minha mente, Senhor.
Espírito
toma Santo, nossa mente, Senhor.
Toma meu coração.
Tira dela tudo que não provém de ti.
Espírito Santo,
tira da nossa mente todo sentimento de derrota, de fracasso.
Vem sobre
em nome
mim.
De Jesus. Nós somos o que a tua palavra diz que nós somos. Nós somos príncipes. Eu não sou um derrotado. Eu não sou um fracassado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Vem sobre mim.
Oh, meu Deus. Declare, declare forte. Vai, vai, vai.
Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Grita isso, grita.
O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim.
Pai, eu coloco nas suas mãos agora o teu povo. Que haja uma visitação poderosa do Espírito Santo aqui agora, tocando em cada mente agora, ungindo cada mente aqui agora, Senhor, no nome de Jesus. Vai arrancando toda a mentalidade de gafanhoto, vai arrancando toda a seta maligna, toda enganação, toda perturbação do inferno. Caia por terra nessa hora. Deus, nos dê mentalidade de príncipes. Pai, nos ensina a enxergar como o Senhor enxerga. Deus, nós não queremos colocar os nossos olhos nos gigantes, colocar os nossos olhos nos inimigos. Nós queremos colocar os nossos olhos no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem a nossa vitória. Em nome de Jesus, nós tomamos posse da nossa terra prometida. A nossa terra prometida não é uma terra que consome os moradores. A nossa terra prometida não é uma terra maldita. Não, não, não. É uma terra abençoada que mana leite e mel. É a nossa promessa. E nós vamos viver a tua promessa. Nós não vamos morrer no deserto. Nós não vamos morrer no deserto. Nós vamos viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Receba agora uma unção sobre a tua mente. Receba uma unção agora sobre a tua mente. Receba a mente de príncipe.
A mão na sua mente, recebe aí agora, mente de príncipe, toda mentira, toda enganação do inimigo está caindo por terra essa noite. Deus está te dando uma mente de príncipe. Deus está dizendo para você: se eu me agradar de você, e você não precisa ser perfeito para eu me agradar de você. Deus não está procurando perfeição. Ele está procurando indignação. Quando você fica indignado quando você erra. Quando você fica indignado com seus pecados, seus erros. E procura mudar. Deus se agrada de você. E Ele diz: você vai pisar na terra da sua promessa. A sua promessa vai se tornar realidade. Não tenha medo, não temas os gigantes, não temas os eteus, os eveus, os ferezeus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim: a minha mente está transformada em nome de Jesus. E aplauda Ele bem forte. Aleluia!